E a Letícia está perguntando, Magnus, professor, eu vou bem cedo na academia e não dá tempo de comer antes, senão eu me atraso para o trabalho. Será que isso que me deixa sem pique para treinar?
Possivelmente, Letícia, não posso dizer que não, né? Agora, é interessante, né, como as academias começam a abrir bem mais cedo, né? Tem academia abrindo 5h30 já da manhã, então você vai pensar, vou comer que horas, né? Se eu vou para academia 5h30, eu entendo a situação. É nesse ponto, Letícia, que é importante aquela consulta nutricional para ver o que que se enquadra, o que pode ser, porque, por exemplo, eu já escutei gente falar, eu comi duas bananas de vim no carro e vim comendo uma banana, daí quando vai treinar se sente mal porque tá pesado, não fez a digestão, assim, às vezes até atrapalha o treinamento. Mas tem alternativas aí que a área de nutrição, ela consegue sim administrar essa questão para que você tenha pelo menos uma reserva de glicogênio muscular ali para você ter um rendimento, senão realmente, não posso dizer que não, né? Então realmente o fato de não comer antes pode sim prejudicar, dependendo do nível de treinamento que você está, do que você quer como objetivo e do quanto você se esforça no treinamento. Então sugiro, a minha sugestão aí é procurar um nutricionista e tentar administrar algo que você possa se alimentar antes. Se mesmo assim você fizer e sentindo-se fraca para treinar, converse com seu treinador e reveja seu treinamento. Talvez, eu não sei qual a tua frequência semanal, talvez você não esteja dando um intervalo suficiente de um treino para o outro, ou até mesmo a intensidade está muito alta para o tempo de intervalo que você tem. Então tem que administrar tempo de intervalo, intensidade e alimentação. Aí com os três sim você vai render, pode ter certeza.
Essa pergunta do Fábio. Oi, Magnus, por que será que dói as costas quando me agacho bem no exercício de agachamento livre?
Uma infinidade de possibilidades do que pode ser a causa da dor, tá? Eu vou pela mais comum, pela aquela que eu vou te falar assim, que acontece frequentemente, eu vejo isso diariamente. Muitas vezes, Fábio, a falta de flexibilidade, tá? Ela, e aí uma amplitude de movimento do agachamento, que é aquele agachamento que quem realiza o exercício de agachamento sabe que é descer bem, né, e subir, faz com que uma retroversão do quadril. É como se fosse fazer com que o teu quadril rodasse para frente, tá? Fala-se retroversão porque é uma posição da biomecânica, mas essa retroversão que acontece, ela vai machucando a sua vértebra, principalmente na região lombar ali, e causa dor. Então é importante essa correção do exercício. E muitas vezes isso acontece pela falta de flexibilidade. E aí você tem que ver como é que está o nível de flexibilidade, né? Melhorar essa questão do alongamento ou flexionamento, como chama-se também dentro da educação física, para que você tenha uma amplitude suficiente e não tenha tanto essa retroversão. Mas peça para o seu professor te olhar de lado e ver se você movimenta o seu quadril na hora de fazer o agachamento, tá? Se você perceber que agachando até um certo ponto não movimenta e daquele ponto para baixo movimenta, tente não descer tanto. E claro, trabalhar sua flexibilidade e mobilidade articular também, para que você não tenha tanto essa retroversão. Mas sempre peça para alguém te enxergar, te ficar te visualizando, porque sozinho você não consegue identificar, é muito difícil, tá? Mesmo com o espelho, quando você vira de lado para olhar, você não consegue identificar. Tem que ter um treinador junto, um professor para te acompanhar. Na maioria das vezes, Fábio, é isso, mas pode ser outras causas, tá? Eu tô falando que acontece comum assim dentro das academias.
É normal sentir mais dor muscular no frio?
Jô, é normal. Não vou falar que não, né? A gente se encolhe mais, né? Principalmente assim, no exercício não muda muito, tá? Não vai mudar muito. Se você tem dores musculares depois de um treinamento, se essa dor não é incapacitante, ela é uma dor natural, uma dor que você sente que movimentou a musculatura. Pelo fato de ser frio ou não ser frio, não muda nada, tá? Não tem diferença nenhuma. Agora, para nós que de repente trabalhamos aí frente ao computador, ou por exemplo, o pessoal aqui na rádio, que fica mais numa posição estática, assim, é claro que a gente se encolhe mais devido ao frio, com a roupa, então aí você acaba tendo mais dores musculares. Isso é inevitável, né? Principalmente quando você levanta ou tá muito tempo numa posição só. O frio contribui, não vou dizer que não. Por isso que é sempre bom, né? A cada 30 minutos sentado, você dá uma levantadinha, vai tomar água, toma um cafezinho, vai no banheiro para se movimentar também, porque senão, claro que vai ter dor mesmo.
Muito bem. Agora são 8 horas e 9 minutos. A pergunta aqui, professor, eu faço dieta e treino na academia todo dia. Aí eu li numa postagem sua que dormir bem é muito importante para perder peso. Como eu não durmo bem porque tenho insônia, pode acontecer de aumentar o meu peso exatamente em função disso, por não dormir bem?
É o contrário, né? No caso, eu entendi. Se dormir bem, ajuda a perder peso, né? E não dormir bem vai engordar, vamos supor, né? Eu entendi a tua pergunta. Caro ouvinte, vai sim, porque realmente o sono, ele tem um fator primordial aí, muito importante. Inclusive, respondendo a primeira pergunta da ouvinte, né? Se ela não dormir bem, também não vai ter pique para treinar, tá? Eu esqueci de falar isso, né? Tem que ter uma noite de sono restauradora. Mas o sono, ele tem um papel muito importante, não só na questão do emagrecimento, a questão biológica do organismo, né? Todo o teu organismo, ele vai trabalhar para você enquanto você estiver dormindo, para te restaurar em função de você estar preparada para o dia de amanhã. Então, se você não tem uma noite de sono bem dormida, não só pode acontecer de engordar, com o passar do tempo, até ter algumas patologias advindas. Então, olha, o sono... Tem três pilares que eu sempre digo que são muito importantes, né? A nutrição é importante, tanto para a saúde, para uma questão de performance ou estética. O exercício físico regular também é importante. E é o sono restaurador, aquele sono que você acorda, que você teve uma noite bem dormida, né, que você descansou também. Esses três pilares aí são o que sustenta uma boa saúde e aí uma boa performance para quem treina, para quem quer competir, para quem quer ter uma melhora da estética. Então, se você não tem esses três, o resto, que é suplemento, que é roupa, que é bicicleta, que é tudo para acrescentar, tá? Não vai, mas a base é essa: alimentação, repouso e exercício físico regular. Então, o sono realmente importante, pode engordar sim, não dá para tirar da lista das questões que engordam.
É, a Marlene está perguntando aqui, Magnus, o seguinte: oi, eu queria saber se atrapalha se eu faço academia e daí depois, logo em seguida, eu vou jogar bola no mesmo dia. Isso atrapalha para ganhar massa muscular, Magnus?
Jogar bola no outro dia, não, Marlene. Não tem interferência, não, tá?
Não, no mesmo dia, ela disse.
No mesmo dia?
No mesmo dia.
No mesmo dia, assim, se você fizer um trabalho voltado para ganho de massa muscular e hipertrofia, tá? O fato de você jogar bola, pode ser futebol, vôlei, basquete, o que for, é um esporte de explosão, é um esporte rápido, né? Então pode acontecer sim algumas micro rupturas, né? Às vezes a gente chama de estiramento, advindo do... Porque você tem que entender o seguinte: você sai de um trabalho voltado para hipertrofia, tá? Isso. E por que seria hipertrofia? Ganho de massa muscular. É aqueles exercícios de musculação pesado, com pouca repetição, bastante carga, né? Voltado para desenvolver a musculatura. Tem dois filamentos chamados actina e miosina, tá? Que eles estão dentro da fibra muscular, que eles deslizam entre si. Então, após você sair da musculação, eles ainda estão em contração. Eles não, até as pessoas percebem: eu estou me sentindo inchada, parece que ganhei massa muscular, mas não é, tá? Inchaço. Aí o que acontece? Quando você vai fazer um esporte de explosão, você vai fazer uma contração rápida, né? E um leve estiramento dessa musculatura. Isso sim pode provocar um grau de estiramento, o qual pode te lesionar. E aí sim é possível, principalmente no frio, tá? É, Marlene, no frio tá mais propenso ainda. Eu sugiro que você faça, né, se for hipertrofia, musculação depois do jogo, né, ou mesmo em dias alternados. Se for emagrecimento, Marlene, sem problema nenhum. Se for exercício voltado para qualidade de vida, saúde, sem problema nenhum. Pode fazer academia e pode jogar depois, não tem problema nenhum. Vai depender do teu objetivo, tá?
São 8 horas e 13 minutos, tem mais uma pergunta. O Marcelo está perguntando aqui, Magnus. Bom dia, Magnus. Eu jogo bola e faço crossfit. Estou com uma leve lesão no pubis. Qual seria o melhor alongamento para fazer antes dos exercícios?
Rapaz, coincidentemente eu também estou com essa lesão, viu? E ela já é... Olha, eu vou te falar o que o ortopedista me passou, que eu estou na mesma situação que a sua. É uma lesão complicada, tá? Ela tem níveis, ela tem leve, média e grave. O tempo de tratamento para essa lesão é o mesmo, é voltado de 4 a 6 meses. E no período que você está sentindo essa região de inflamatória na pubis aí, é suspender exercício físico, até alongamento. Não faz nada, a única coisa que você tem que fazer é fisioterapia. Nem exercício na fisioterapia, para você ter uma ideia, eu já fiz 12 sessões de fisioterapia sem fazer nada, nem alongamento, tá? É paradinho mesmo, só laser, tens, então você tem que repouso. Depois que o médico reavaliar que você está um pouco melhor da análise clínica, então é como se você fizesse 10 sessões de fisioterapia, vai no médico, 10 sessões de fisioterapia, vai no médico. Aí ele vai verificar numa análise lá como que está a situação. Depois que ele falar: não, agora você está liberado para fazer alongamento, aí que você vai começar a alongar, para depois fazer um fortalecimento, de uma reabilitação na fisioterapia, para depois fortalecer. Então, cara, infelizmente é um processo demorado, sabe? É uma lesão chata, né? E se você não cuidar realmente, ela volta a acontecer novamente, que foi o meu caso, né? No caso. Tá ok? Então, assim, não indico alongamento, mas segue a orientação do ortopedista, porque ele vai com uma análise clínica dizer qual é o momento de você alongar e não, tá? Não é nem o fisioterapeuta, não é o educador físico, é o ortopedista.
O Preto está mandando uma pergunta aqui, Magnus. Exercício sem peso, no caso da Academia da Terceira Idade, que tem nas praças de Francisco Beltrão, em vários pontos da cidade. Para que realmente é bom, Magnus? Explica aí para nós, mestre, diz o Preto.
Preto, então, obrigado pela tua pergunta, Preto. É o seguinte, cara, essas academias da terceira idade, eu acho muito bom por um lado, mas me preocupa por outro, né? Algumas cidades, Beltrão não é o caso, mas algumas cidades não colocam nem um educador físico lá para prestar orientação. Então, o que acontece? É a mesma coisa que eu jogar um parque de diversão sem ninguém cuidar, né? As crianças sobem, fazem o que querem, e claro que acontece o quê? Uma hora ou outra, vai cair uma, vai se machucar, né? Não que eu tô dizendo que é ruim, não é, mas assim, tem que ter um orientador físico. Francisco Beltrão tem, a gente já comentou aqui na rádio, tem os horários pré-definidos que eles atendem e é muito interessante.